Este é um podcast Rádio Comercial.
Chaise Longue não é divã, com Joana Azevedo.
Olá.
Olá.
Então.
Bem disposta?
Ui, então não estou.
Conta lá, nós hoje vamos falar, não é, sobre... Vamos comentar aqui a série Adolescência, da Netflix.
Vamos
dizer em modo vaidoso que tivemos alguns pedidos.
Pois tivemos.
Tivemos alguns pedidos para comentar esta série.
É normal que tínhamos tido, porque não se fala de outra coisa.
Eu acho normal.
O meu algoritmo do Instagram está inundado por esta série. E por isso imagino que isso aconteça também às outras pessoas e toda a gente manifesta a vontade de falar sobre o que acontece aqui.
Eu acho que não acontece às outras pessoas, acho que as pessoas querem saber o que é que nós temos para dizer sobre isto.
Querem muito.
Querem muito, o mundo está em suspenso.
Está, está.
Para...
Só faltamos nós.
Só
também,
faltamos,
não é?
Nós. Já toda a gente falou e, portanto, agora sim. Agora sim vamos ouvir opiniões.
Mesmo aqui na rádio, colegas minhas diziam: vocês têm que falar sobre isto. No podcast.
Óbvio.
Obviamente.
Obviamente.
Ai, olha, estou aqui.
Diz lá, como é que foi a tua experiência?
Foi péssima, porque eu chorei o tempo todo.
Foi babirranho.
Foi, chorei. Estou aqui com os olhos inchados.
Por acaso é verdade, estás?
Tive que trazer uns óculos que parecem ecrãs gigantes para tapar os papos nos olhos, porque eu vi mesmo ontem. E ainda estou a digerir aquilo que vi. Porque, caramba, é muito...
Uhum.
É tão normal e pode tanto acontecer a qualquer família normal, que por ser assim é muito duro. Nós nunca somos suficientes como pais.
Nós nunca somos suficientes.
E somos somos ináveis, por muito bons pais que achemos que somos. Porque há sempre um abismo entre uma geração e outra, e há sempre coisas que nós não vamos entender, por muito que tentemos, não podemos ir a todas, e acho que nós somos ináveis, acho que os professores também, coitados, não é? Sobrecarregados, não conseguem chegar aos alunos desta idade. Ontem eu vi todas as abordagens que se pode ter socialmente deste problema, todos falharam. Todos têm ótimas intenções e todos falharam. Os polícias, também muito perdidos. Os professores, muito perdidos. Os colegas, muito perdidos. Parece que está tudo assim...
Pois, eu acho que...
Às apalpadelas. Todos com ótimas intenções, mesmo os pais, não é? Uma família normal, queridos. Um pai que não queria repetir... O mesmo padrão de violência do pai dele e que achou que isso era suficiente, não é? Mas depois vamos percebendo as falhas, que não são falhas intencionais, é apenas um pai a tentar fazer do filho um homem, como ele diz, mais rijo, não é? Quando ele diz que o foi pôr no futebol e depois no boxe, é tudo bem intencionado,
sim. Mas o que é que achas? Eu acho que esta série, não me lembro de uma série que fosse tão transversal. Nós falámos aqui
completamente
também.
Completamente, porque é uma família normal.
É,
nós podia ser a nossa.
Sim, sim. Nós falámos aqui do quando estreou o Baby Reindeer. Nós também falámos e houve também uma certa comoção em relação a essa série. Mas acho que, apesar de tudo, esta foi mais transversal.
Foi, porque uma situação de perseguição, né, uma stalker, não é tão comum. É uma coisa rara. É um absurdo. E aqui, não digo uma criança matar outra, mas uma criança nascida numa família normal que até se gosta de virar violento, agressivo e violento.
Mais que isso, homicida, não é?
Homicida, pronto, mas já nem vamos para aí.
Eu fiquei a pensar, Até antes. Bem, eu vi a série no domingo.
Eu tenho
assim,
um filho
toda...
de 12 anos, percebes? Aquilo tocou daqui que me parecia uma faca no coração.
Pois.
Porque aquele menino, aquele menino, pá, eu senti o desespero total daqueles pais, daquele pai. Ele foi tão bem escolhido, o ator.
Pois foi.
Porque ele tem mesmo cara de inofensivo. Ele é um bebê.
Pois.
Foi ontem, como dizia a mãe, foi ontem que ele dormia com o ursinho. Ele fez xixi nas calças quando a polícia apareceu.
Pois, é, eu
e
acho
de repente,
que...
afinal...
Ele matou a miúda,
matou
não é?
A miúda.
Vi a série no domingo e fiquei com uma enxaqueca tremenda.
Foi horroroso.
É uma série muito densa e muito tensa. Desde logo, do ponto de vista... formal, não é? Porque aquilo é filmado num take só, o que faz com que as conversas, não é? Como não há cortes, aquilo é como se estivesse a ver uma peça de teatro.
É.
E portanto, as conversas que existem, elas têm que continuar também, não é? Não é só a parte visual que continua, não é? As conversas também continuam, o que faz com que elas também se possam aprofundar mais. Ele podia não ter ido por aí, mas eu acho que foi.
Foi, ainda bem.
E ainda bem que foi.
E o que muita gente, eu vejo comentários, muita gente a dizer: ai, aquilo foi uma chatice. Ai, que
pois,
chato.
Pois.
Porque queriam era ação.
Pois, pois. O que eu acho genial nesta série é que a série não cede à histeria da explicação e do espetáculo.
Pois
não. É?
Não. Porque... a explicação fica para nós.
Exatamente. Porque eu acho que
reflexão...
nós...
é a nossa reflexão.
Exato. Eu acho que. Nós, mesmo aquilo que nós comemos na nossa, comemos como papamos na nossa vida em termos de entretenimento, é tudo muito mastigadinho, não é? Nós estamos numa altura em que os produtores de conteúdo acham que nós somos todos mentecaptos, e se calhar muitos de nós somos. E então mastigam tudo e dão-nos à boca. E nós comemos aquilo e não choramos. Mas depois aparece uma série que não nos mastiga tudo.
Pois não.
E que acho que não só não mastiga, portanto não é uma série histérica, não só não mastiga, como nos diz uma coisa que nós, eu acho que nós não estamos muito preparados para aceitar, que é esta angústia do não saber. E a angústia da falha. O que acho que o que a série mostra, até com muita coragem, é que nós não encontramos sempre razões claras para aquilo que os nossos filhos fazem.
Exato.
E eu não estou a falar só de homicídios, obviamente, não é? Portanto, mesmo quando há amor, mesmo quando há presença, quando há estrutura, mesmo quando achamos que conhecemos os nossos filhos, há sempre em cada um de nós uma certa opacidade, né? Há sempre qualquer coisa, há sempre um lado lunar que nós não conhecemos no outro até que ele se manifeste.
Pois.
E isso também é válido para os filhos. Não é porque nós os parimos ou cuidamos deles desde pequenos que, nós, que faz deles pessoas próximas.
Não é por para nós eles serem uns bebés inofensivos. Sim. E fofinhos que
eles
são.
São. Pois. E eu acho que o que a série traz, e talvez isso até de uma forma mais inconsciente tenha tocado as pessoas, é esta questão, são estas questões, que é e se aquilo que nós estamos a fazer pelos nossos filhos não for, não correr bem?
Sim, sim.
E se, como diz a última cena do filme, não é, da série, não, ele chora no quarto do filho a dizer não fiz o suficiente.
Ah, sorri.
Isso de facto, como na cena final, os pais não fizerem o suficiente. Eu acho que é uma série muito bonita mesmo, não só na questão do acting, que é também muito contido, também não é nada histérico, como na novidade da própria série, não é?
Sim, sim.
Mas acho que estas coisas é uma série que não dá respostas, não é? Não é traço grosso. Normalmente a gente vê coisas muito a traço grosso, tudo muito manicaísta, e de facto é uma série que não dá espetáculo. Ela é o espetáculo.
Sim,
ela
sim.
Não dá espetáculo. E acho que é uma série que nos angustia numa primeira leitura mais superficial, porque a gente pode pensar, e se fosse os nossos filhos, não é? Mas eu acho que há aqui mais profundamente alguma coisa. Há aqui numa outra leitura qualquer coisa mais profunda que é esta, que é isso. E se aquilo que eu estou a fazer não for suficiente? Sim. E até que ponto é que eu realmente conheço os meus filhos? Até que ponto é que eu sei o que é que eles estão realmente a fazer? Quem são estes, quem são estas pessoas a quem... Quem é esta pessoa a quem eu chamo filho?
Uhum.
O que é que ele gosta? Como é que ele é? Como é que ele age em determinadas situações? Qual é o caráter dele? O que é que ele pensa? Como é que ele está a viver esta fase tão difícil como é a adolescência? E eu acho que se nós formos a fundo nestas questões e noutras questões deste género em relação aos nossos filhos, se calhar muita gente vai perceber, não vai ter muitas respostas.
É.
E acho que a série podia contribuir para isso, não é? Para os pais abrirem a pestana e não é dizerem, ah, isto é ficção, porque não, isto é ficção e é a realidade.
A questão é que é muito pouco ficção. Nós vemos ali muitas relações com quem convivemos e a nossa. Tal de, aquilo é tão real, é tão realista.
E eu fiquei a pensar também que nós, até eu, de um ponto de vista clínico, não é? Quando as pessoas trazem assim, questões mais duras, eu fico a pensar onde é que falhou, onde é que estavam os pais, o que é que eles não viram. Mas a verdade é que nós olhamos para este miúdo da série que tem uma expressão altamente contida, que tem.
Reprimida, não é? Há ali muita raiva.
Eventualmente, ele não deixa sair isso muito bem. Quer dizer, nós vamos. Onde é que ele deixa sair isso? Na cena da psicóloga.
Exatamente.
Que é uma grande cena.
Já lá vamos, porque eu tenho muita curiosidade para saber a tua opinião sobre esse
cena.
Episódio.
É. Fiquei ali, não é? Ele tem uma. Há uma certa ambiguidade neste rapaz, não é? Lá está, entre os peluches e as coisas que ele faz na escola,
então, não é?
Não é? Não é? Ele não
fazer
grita,
xixi.
Fazer xixi, não é? Ele
não a violência.
Ele não grita por ajuda. Não é um rapaz que se vê ali gritar por ajuda, não é? Ele não. E também tem outra coisa que para mim foi muito perturbadora. Ele não tenta justificar-se. Ele nunca tentou justificar-se. Ele nunca disse eu fiz isto por causa deste, ou por
Não.
causa daquilo, ou por causa disto ou daquilo.
Mas ele negou sempre.
Ele
Ele
nega
nega
até ao
sempre
fim.
até ao fim.
Ele nega até ao fim.
Tanto que eu acho que mesmo há ali uma negação também da parte do pai, não é? Mesmo ele tendo visto o vídeo, só quando o filho diz eu vou dar-me como culpado, é que desceu. Parece que ele percebeu, ok, aquilo aconteceu.
Sim, eu acho que quando o miúdo se dá como culpado, também é o fim.
É.
Aquilo termina ali. O que é que há depois daquilo? Será outra coisa? Não se sabe o que é que estava na cabeça do pai, o que se percebe é que ele está a tentar levar uma vida com uma certa normalidade e não consegue.
E não consegue.
Aliás, o pai e a família, né? O pai, a mãe e a irmã mais velha. E portanto, isto é o que a série mostra, mas o que é perturbador para mim é o que a série não mostra. E neste rapaz, não é? O que me perturbou de facto é que onde nós esperaríamos encontrar raiva e algum tipo de emoção desse género, algum tipo de arrependimento, não existe, não está lá. E eu acho que a série é muito boa nisso. Ela recusa, de facto, esta coisa, para mim, mais desinteressante da explicação. Ou seja, ela não te diz o que é que tu tens que pensar, a série. Ela dá-te os factos e tu pensarás conforme.
Conforme a tua própria experiência também.
Exatamente, e conforme o sítio de onde a gente vem. E portanto, e ao fazer isto, a série sustenta um certo mal-estar. Acho que foi por isso agora que estou a pensar que eu fiquei com enxaqueca, que eu fico com enxaquecas de tensão ou de stress ou qualquer coisa assim. Eu acho que fiquei claramente com uma enxaqueca de o que é que eu penso sobre isto? O que é que eu penso sobre um miúdo de 13 anos que mata com 7 facadas uma miúda e que não mostra nenhum tipo de arrependimento, nenhum tipo de explicação, não dá nenhum tipo de. Não pede ajuda, não. Nada, não.
Às tantas até parece que ele não sabe bem o que é que a morte implica,
Às
o
tantas,
que
por isso que ele estava um bocado aliado.
é que não, a consequência do ato dele, parece que ele não
Aliás,
percebe bem a consequência do ato dele.
a psicóloga pergunta-lhe
Pois
isso.
pergunta.
A psicóloga pergunta-lhe isso, não é? Porque a psicóloga A cena da psicóloga é muito boa. O que é que achaste?
Li alguns comentários sobre a atuação, sobre esse episódio, e alguns diziam: nem a psicóloga o ajudou.
Como não?
Ela foi dura demais para ele, ela não o validou nunca.
Atenção que ela não era psicóloga dele.
Pois.
Ela não era terapeuta dele. Sim. Ela foi ali fazer
uma avaliação forense,
não é? Exatamente. E ela explicou-lhe claramente ao que ia.
Ela disse isso.
Ela explicou-lhe claramente ao que ia.
E ele percebeu, não é? Porque ele dizia sempre: estás a fazer truques para me levar a confessar.
Sim. Eu acho, a pergunta dele no final é que me matou, não é? E acho que é aí a única vez em que ele deixa sair alguma coisa, em que a série pode dar alguma pista sobre o que quer que seja. Não é? Quando ele no final lhe pergunta: tu gostas de mim? Não é? E isso é cortante. Para mim foi muito duro. Mas eu acho que ela explica-lhe ao que vai, e explica-lhe que ela está ali para entender até que ponto é que ele tem noção daquilo que lhe está a acontecer. E ali, eventualmente, a série poderá deixar sair alguma coisa sobre o modo como ele olha para as mulheres, não é? Como ele se relaciona com as mulheres. Mas é impressionante, porque no diálogo dela, ela tenta levar a coisa para o pai. Uhum. O teu pai era agressivo, não é?
Sim.
E o miúdo diz-lhe claramente que não é por ali.
Não.
Não só verbaliza, como pelas respostas diz não. Portanto, quem achava que a coisa estava em cima da família, esta cena, este episódio, retira isso da equação. Isto não tem a ver não tem a ver obrigatoriamente com a família, não é?
Embora também tem,
mas não obrigatoriamente, não é? Porque o pai também é uma personagem muito interessante, não é?
Pois é.
É um tipo que luta pela família, que protege a família, que defende, é um tipo rígido. É um tipo, parece mais duro, mais de poucas palavras, mas há afeto ali no pai.
Claro que há.
Aliás, quando ele disse: eu só te vou perguntar uma vez, foste tu? E quando o miúdo diz que não, dá às vezes na cara dele um certo alívio.
Sim,
portanto,
ele
o pai
acredita
claro. Nele.
Sim.
Não é? E diz-lhe mesmo, quando ele diz: só te vou perguntar uma vez, não é de género, não me vou chatear mais com isto, é aquilo que tu disseres vale.
Eu vou acreditar.
E acho que não se pode dizer que é um homem que está ausente. É um homem que trabalha muito, mas não se pode dizer que está ausente. Também não vi ali que faltasse algum amor. Pelo contrário, acho que é um homem um bocadinho aprisionado, digamos assim, num tempo em que o amor não se manifestava das formas que se manifesta hoje. É um amor que eu acho que ele tenta proteger, mas que não consegue decifrar, digamos assim. É um amor.
Também muita contenção na parte do pai.
Sim,
né?
Sim.
Na parte mesmo da manifestação de afeto.
É, eu acho que o que me tocou neste homem foi a angústia dele reconhecer, a angústia quando ele percebe que não reconhece este filho.
Sim.
Quem é este filho que eu achava que era familiar?
Como é que eu fiz isto? Se o meu pai me fez, como é que eu fiz esta pessoa assim?
Uhum, uhum. Há uma altura em que ele percebe que este filho não era o filho que ele achava que tinha. E era como se ele também, na cabeça dele, se questionasse, não é, encapsulasse aqui esta pergunta dos pais todos, que é: quem são os nossos filhos? Uhum. Não é? Quem são os filhos que vêm dormir a casa, que almoçam connosco, que jantam connosco, que nós conhecemos desde que nasceram? Mas será que conhecemos? Não é? Eles transformam-se em quê? Enquanto nós andamos a viver e a trabalhar, também, obviamente, a viver com eles, mas o que é que nós não sabemos deles? E eu acho que o que é verdadeiramente angustiante nesta série é perceber que há muita coisa que nós não sabemos. E há muita coisa que nós nunca vamos saber. E há muita coisa que nós não controlamos, nem nunca vamos controlar.
Pois não. Porque eu lembro-me que na minha altura, não é? Qual era a preocupação dos pais? Eram os amigos. Que tipo de amigos?
Uhum.
Não é?
Uhum.
Que tipo de influências? Uhum. As más influências. Cuidado com as más influências, cuidado com os maus amigos. Mas tu em casa estás em segurança.
Exatamente.
E agora
não é assim.
as influências e os maus amigos e os maus, as más influências não ficam à porta de casa. Entram pela casa dentro, através dos computadores, dos smartphones, e eles, os nossos filhos nunca estão a salvo, nunca estão protegidos dos maus amigos e das más influências.
Sim, mas há aqui outra questão, que é, e quando são os nossos filhos as más influências?
Certo, certo, mas eles também são, eles são as más influências, influenciados por tudo que os rodeia.
Certo.
Não é que ele não,
claro,
não nasce do zero.
Não, claro que não. Acho que há uma outra questão que a série pode colocar, que também me parece importante, que é, estamos dispostos, não é? Isto a propósito da questão dos incels, não é?
que é a referida série, na série.
Exatamente. Fui ver o que era isto dos incels. Quer dizer, eu sabia, mas não sabia de onde é que tinha vindo, onde é que isto tinha crescido. E curiosamente, quem criou esta expressão foi uma mulher. Portanto, incels, I-N-C-E-L-S, é a abreviatura de involuntary celibates, celibatários involuntários.
Involuntários.
E portanto, é uma espécie de uma subcultura, digamos assim, de um subgrupo, que é, eu digo sub. Enfim, porque eles parece que estão aí escondidos debaixo de pedras, mas depois quando aparecem, aparecem à série, maioritariamente composto de homens, que se identificam como incapazes de manter relações sexuais ou afetivas, apesar de quererem ter relações sexuais ou afetivas com outras mulheres. Isto é assim, uma descrição mínima do que é o incel. Mas eu acho que este termo vai de facto muito além do que é esta, quer dizer, o termo que faz é uma mera descrição, mas eu acho que este submovimento ou subgrupo vai muito além disso, não é? Porque eles têm estado a organizar-se online, com discursos muitas vezes misóginos, muito agressivos e sobretudo muito radicalizados. E portanto, o termo surge em 1990, curiosamente, por uma mulher que queria descrever de algum modo a sua solidão afetiva.
Ah, surgiu por uma mulher sobre ela.
Sobre ela.
Ah, ok. Não, sobre não ela. Foi como insulto. Foi
não, era sobre ela. Okay. Ela queria descrever a sua solidão afetiva de uma forma neutra e acolhedora. E só que, entretanto, a partir daí o termo foi apropriado, digamos assim, pelas comunidades online masculinas, especialmente nos fóruns da vida, tipo Reddits da vida. E hoje em dia, este discurso incel ele nasce de uma forma meio fatalista, ou cresceu numa forma mais determinista e mais fatalista. Porquê? Porque é um discurso que está muito assente na aparência física, nas hierarquias sociais, numa ideia de uma biologia mais deturpada, ou seja, eles acreditam que as mulheres só se interessam por homens atraentes e com status,
com,
aliás,
dinheiro.
Exatamente, com dinheiro, que eles chamam os Chads, e que por isso os homens comuns, digamos assim, estão condenados à rejeição. E estes homens comuns são chamados incels. E a série fala disso. Muitas vezes este tipo de pensamento acaba por se desdobrar num certo ódio às mulheres, não é? Porque, obviamente, este movimento incel é um bocadinho o movimento do homem comum, digamos assim, não é? Que é o tal homem que não tem uma aparência física XPTO, nem vem de uma classe social privilegiada, que não tem muito dinheiro.
É o não popular que era rejeitado nos
exatamente.
Liceus. Eu acho que isto é só uma grande incapacidade de lidar com a rejeição e uma revolta a partir daí.
Mas poderia-se.
A questão
é como é que
aprendam
isto
a rejeitar. Aprendam a lidar com a rejeição.
Pois.
Nós também fomos rejeitadas.
Sim, claro.
Centenas, milhares de vezes.
Mas no nosso tempo a rejeição não implicava. No nosso tempo a gente era rejeitadas e ou íamos para casa chorar, ou íamos chorar, pois, para o colo das amigas.
Pronto.
Não é? Aqui não.
E eles também.
E, sim, eles também sempre choram. Sim, sim, é? Sim.
Faz parte do crescimento.
A questão é que eles agora vão para, vão, ficam enraivecidos e vão para os computadores achar que o problema
é das
mulheres. E que não só o problema é das mulheres, não só eles foram rejeitados pelas mulheres, como vão ser sempre rejeitados porque têm esta condição de não serem os populares, digamos assim.
Porque elas só querem aquele tipo de homem.
São umas cabras que só querem são umas interesseiras.
Umas gold diggers.
Exatamente. E, portanto, isto não é só um problema social. Eu acho que, antes de tudo, é uma forma muito deturpada, uma forma muito sinistra e violenta de viver isto, isso que estavas a dizer, não é? Do sofrimento psíquico, não é? Uma forma de sofrimento muito agressiva e violenta. Uhum. E, portanto, eles são homens castrados, digamos assim, que se sentem castrados, não que o sejam exatamente. Portanto, a dificuldade de se relacionar com as mulheres, ela não é só prática. Há aqui também uma questão simbólica, não é? É aquilo que na psicanálise chamamos a ferida narcísica, em que há uma, em vez de lidar com o seu próprio desejo e com os seus limites, eles põem para fora, projetam na mulher, na sociedade, no sistema, até na biologia, projetam isso tudo, põem o sofrimento fora deles, digamos assim. E, portanto, a série acaba por falar nisso quando diz que 80% das mulheres, o miúdo refere isso,
sim, sim.
80% das mulheres interessa-se por 20% dos homens.
Os dois miúdos referem
sim,
isso.
Sim, exatamente, né? Exatamente. E, portanto, isto são, não é? Nós ficamos a saber disto porque o filho do polícia, não é, começa a explicar-lhe: olha, sim, tu não estás a ver bem a coisa. E eu acho que o polícia aqui também simboliza os pais.
Também é pai.
Também é pai e simboliza este desconhecimento sobre que os pais têm sobre este universo dos filhos. Que é quando ele começa a explicar os significados vários dos emojis. E ele começa a perceber, espera lá, que eu não estou a ver, não tô, o caminho não é este. Sim. E ele começa a perceber que há a vida, não é? Há a vida dos adolescentes que vão para a escola e aprendem e estão uns com os outros, mas depois há um universo paralelo onde eles se movem, que tem duplos significados.
Tem códigos que ele não domina.
Exatamente. E eu acho que é isso um bocado que acontece com os pais.
Sim, sim.
Que é como se, chegando à adolescência, os miúdos passassem a viver com uma linguagem e códigos que os pais, se não estão atentos, podem realmente, e mesmo estando atentos, podem não dominar. Aliás, acho que essa é a ambiguidade e a dor que esta série traz. É que eu posso estar atenta, eu posso falar com os meus filhos, eu posso fazer perguntas, e mesmo assim há alguma coisa que pode furar essa barreira de segurança que os pais gostam de achar e precisam de achar que têm em relação aos filhos. E o que esta série vem dizer é não.
Não.
Não, não é? E já agora, e se o teu filho for um incel? Não é? E se o teu filho for a pessoa que arregimenta e que dá gás a estas ideias sobre as mulheres? Não é? Eu acho que a série é muito corajosa nisto, porque o que ela mostra é que mesmo quando de facto há presença e estrutura e há amor, as coisas podem fugir do nosso controle.
Parece que nunca nada chega.
Mas repara, eu acho que começa logo por aí, porque é nós acharmos que há um tudo e há um nada. Que é, não há tudo nem há nada. Há aquilo que as pessoas conseguem fazer. E na parentalidade, como em tudo na vida, também é um bocado de sorte.
Pois é.
Não é um bocado de sorte.
Era o que eu te dizia, é levantar as mãos ao céu. Sim. E dizer, olha.
Há uma parte disso também, que é, e depois, quando a merda está feita, não é? E eu vejo muitos pais a fazerem isso, que é, os filhos, por exemplo, nas escolas fazem queixas dos filhos, não é? Os bullies.
Uhum.
O que é que os pais dos bullies fazem? Gostava mesmo de saber.
Nada.
Pois.
Às vezes não fazem nada.
Às vezes não fazem nada, porque as próprias também são bullies.
Às vezes o meu filho às vezes conta, fulano tal foi expulso outra vez e foi chamado, os pais foram chamados e ele diz, mas sabes porque é que isto acontece? Porque a mãe não quer saber e nem vai quando é chamada.
Pois.
Ele sabe.
Claro.
A mãe não faz nada. Eu perguntei-lhe, então tiveste problemas com a tua mãe? E ele, não, a minha mãe não quer saber.
Pois.
Pronto.
Pois. Mas eu acho que é onde estão estes incelos também. Quando chegam à adolescência e começam a ter, de facto, problemas em relacionar-se, sobretudo com mulheres, não é? Onde é que estes miúdos vão pôr isto? Eu acho é que ninguém os ouve. Pois. Estás a ver? Como essa mãe, também não está-se a cagar.
Não quer saber?
E eu acho que, será que como pais estamos dispostos a ouvir que o nosso filho é bully, que o nosso filho é incel, que o nosso filho odeia mulheres? Estamos dispostos a ouvir isso?
Não, não estamos, claro que não.
Pois, porque eu acho que é aí que moram, digamos assim, uma grande parte destes miúdos.
Sim, mas esta série também mostrou, esta mãe não quer saber, não é? Mas esta série também mostrou que isto pode acontecer em famílias em que os pais querem saber, é que os pais gostam e interessam-se pelos filhos.
Sendo que agora também estou aqui a pensar, não é? Esta série também, a série não mostrou, portanto não sabemos se fez ou não, mas a série não mostrou uma coisa que eu achei estranha, a mãe nunca falou com ele.
Pois não.
Quer dizer, não sabemos, não é? Mas a série não mostra, não. Nem a irmã. E de facto, o foco do miúdo era o pai.
O pai. Ele sempre pediu o pai, precisa da validação do pai, precisa. Quando ele falha no futebol e o pai vira os olhos, isso teve impacto nele, ele fala sobre isso com a psicóloga, isso não foi uma coisa que aconteceu. E não teve impacto, não, ele
teve impacto nos dois,
muito,
não é?
Teve muito impacto nos dois.
Teve impacto nos dois. E fiquei, de facto, a pensar nisso. Porquê é que ele nunca fala com a mãe? Não é? Porquê é que ele... É sempre o pai que aparece. O que é que será que...
Ele não tem amigas, raparigas.
Exatamente. O que também, diga-se, na idade dele, não é estranho. Porque eles não sabem como lidar com as raparigas.
Não.
As miúdas são muito mais vivas do que os rapazes, não, aos 13 anos, e portanto eles não sabem lidar.
Já estão muito mais à frente.
Estão muito mais à frente, não é? E portanto, eu acho é que é este discurso polarizado, não é? Ou são raparigas por quem eles não se interessam, ou são raparigas por quem eles se interessam muito, que eles desejam e não podem ter.
Não podem ter.
E portanto, ou são desinteressantes, ou são umas cabras. Este discurso misógino. E portanto, eu acho que é ouvindo estes incels, é ouvindo estes miúdos, que podemos dar oportunidade de que eles se apercebam que isto, né, de onde é que isto vem, que eles possam também pensar sobre eles. Agora, acho que o grande mérito da série é justamente não dar respostas e mostrar que não há respostas cabais, e que não há respostas totais, e que mesmo quando nós achamos que estamos a fazer bem, podemos estar a falhar, e que mesmo quando há estrutura e amor, isso pode não ser suficiente, e que os nossos filhos podem ser uns bullies e uns homicidas e uns coisas e o que for, e o que é que vamos fazer com isso? E eu acho que isto são questões, para mim, que a série traz, que são muito mais importantes e interessantes e urgentes até do que esta coisa das redes sociais. Porque não vale a pena falar. As redes sociais são o que são. O problema não é as redes sociais. O problema é o que se faz com elas. Quer dizer, se o problema fosse as redes sociais, todos tínhamos problemas.
Porque eu acho que é preciso que homens cheguem à frente e se tornem melhores modelos para estes rapazes.
Certo.
Não é? É preciso que homens cheguem à frente e digam: ouça, vocês vão ser rejeitados. Isso vai acontecer, faz parte da vida. E não tem mal. Não tem mal a rejeição. Vai acontecer e não faz de vocês menos ou castrados
Mas para isso é preciso que houvesse pais.
Um fracasso.
Eu vou-te dizer, o que eu vejo muito em consultório é muita falta de pai. Falta, quando eu estou a dizer pai, estou a dizer o pai real e o pai da função paterna. Ou seja, o que é a função simbólica de um pai? É
não só modelar aquilo que é um homem, obviamente, mas, sobretudo, pôr limites. E estes miúdos, muitos deles já meio psicopatados, não têm limites para nada. Não, a alteridade é qualquer coisa, não é? A alteridade é a noção do outro. Isso é uma coisa que para eles é um bocado cagativo, não é? Estar aqui, o que interessa é o que eu quero, a minha agenda, a minha raiva, não é? É tudo eu. E portanto, os pais, uma das funções do pai é de facto pôr um limite a isso e ter aquilo que estavas a dizer: olha, amigo, um dia vais ser rejeitado, a vida vai trazer isso. Não é? E ser ele próprio também rejeitante no sentido do limite: não podes fazer isto, isto podes fazer, isto não podes. Não é? E na adolescência,
não podes
isto
tudo.
É muito claro. Não, não, isso é muito tudo. Claro, é como se. A gente aprende o que é a distinguir o bem e o mal cedo, mas depois na adolescência isso fica meio baralhado. E quando a coisa já vem, os miúdos já estão na adolescência com algumas faltas, se ainda baralha mais. E portanto é preciso retomar, é preciso retomar essa conversa quando se chega à adolescência, não é? Por alguma razão. Ela é um segundo nascimento. E, portanto, eu acho que nós não há regras, nem há receitas, nem há coisas prontas, que é só juntar água para lidar com estas realidades. Os pais fazem o que podem e esperam que a coisa corra bem. A questão é, quando os pais veem coisas nos filhos, neste caso aqui, aparentemente estes pais não viram, não é? Mas quando os pais veem coisas nos filhos que acham estranhas, o que é que fazem? Quando os pais são chamados à escola porque os filhos são uns bullies, o que é que fazem?
Uhum.
Acho que é preciso ouvir aqui. Nesta altura é preciso intervir, e é intervir ouvindo. Ouvindo as motivações, ouvindo. E eu acho que os pais ficam muito
encarando a verdade.
Claro.
Não é varrer para baixo do tapete.
Mas é preciso ir à procura da verdade, não é? É preciso também que os pais estejam preparados para ouvir coisas horríveis dos filhos.
Isso. Sim, sim. É? É exatamente isso.
E acho que o que a série mostra é que, epá, é que a gente faz o que pode. Faz o melhor que sabe. E às vezes é preciso aceitar que o melhor que sabe não é suficiente.
Não é suficiente.
E que estes filhos que temos em casa... podem não ser as pessoas que nós achamos que eles são.
Podem não ser as pessoas que nós estamos a trabalhar para que eles sejam.
Sim. E que eu continuo a achar que a proximidade e o amor e a conversa são as melhores.
Nós temos também na série indícios, por muito boa vontade que se note que os pais têm, nós vemos ali indícios de falhas, não é? O pai que chega muito tarde. Quando
Mas
ele,
repara.
Na noite em que ele matou, o pai chegou depois. Ele nem sabe quando é que ele quando é que o filho esteve fora.
Mas repara, falhas vão existir sempre.
Pois, certo. É? Certo, mas
temos, não se pode associar uma coisa à outra.
Pistas.
Sim, eu acho é que no caso da série.
Agora é óbvio que todo
um pai que trabalha muito,
exato,
não leva.
Coitado!
Não leva esse.
O que é que ele pode fazer?
Exato.
Ele precisa trabalhar.
Nesse sentido, havia uma mãe em casa.
Havia
não é?
Uma mãe em casa.
Também não sei bem qual era o papel da mãe.
Não viu que o filho às 10 da noite estava fora de casa.
Sim.
Não é?
Mas... Sim. Agora, o que eu acho.
Quando ele não quer falar sobre o assunto com a mulher.
Uhum.
Quando o pai quer falar, evita o assunto.
O que eu percebi foi que ele evitou no sentido em que era como se já não tivesse mais nada para dizer.
Pois, ele diz outra já vez falar, com essa conversa. Não quer falar.
Sim. É tipo, a vida mudou e depois ela quer mudar para outra, não é? Quer ir para viver para outro sítio. E ele diz que vão ter sempre. O problema vai lá estar. E é verdade, o problema vai lá estar. Vai continuar a estar lá. Acho que o último episódio mostra bem o quão a vida desta família mudou, não é, com aquilo. Mas a mim parece-me...
O filho matou e eles foram todos condenados.
Claro, o que é que acontece? Sim. Ainda por cima numa comunidade pequena, não é? Não se sabe. Outra coisa interessante é que não se sabe onde é que aquilo é. não se sabe qual é aquela cidade, não se sabe em que zona é que aquilo é. Zona de Inglaterra não é em Londres, não é numa cidade grande, uhum. Portanto, é numa comunidade relativamente pequena, onde, e numa escola relativamente pequena, não é? O que se sabe é que parece uma comunidade onde estava tudo muito cansado. Os professores cansados, os Sim. alunos sozinhos, os pais cansados. Eu continuo a achar que o grande mérito desta série não é pelo que traz, é pelo que não traz. É pela necessidade que nós temos de refletir se aquilo que estamos a fazer, de refletir que, ou de aceitar eventualmente, se, que nem sempre aquilo que fazemos é suficiente. Uhum. E o que fazer perante isto? Não isto de um homicídio, mas o que fazer quando os nossos filhos fazem
se
merda?
Se tornam estas pessoas.
Estas pessoas assim.
Não vêm de uma família que espanca, não. Que abusa, que...
Não.
Normal. Com falhas, obviamente, como todas têm.
E até que ponto e até que ponto é que nós realmente conhecemos os nossos filhos? Não é? Porque o que é válido para as outras pessoas também é válido para os nossos filhos. Se nós dizemos, na boa, que há pessoas que nós não conhecemos realmente as pessoas, com os filhos é igual.
Pois não.
Com os filhos é igual.
E nós vemos, eu pelo menos vejo, a maneira como às vezes o meu filho fala com os amigos ao telefone, incomoda-me.
Em que sentido?
Usa termos que eu não, lá está, que eu não vejo a usar porque ele é o meu bebê.
Pois.
Não é?
Uhum.
De repente ele diz, o gajo estava lá, não sei.
Quem é aquela pessoa?
Sim. O gajo estava lá, não seja estúpido, né? É muito agressivo a falar com os colegas.
De repente ele passa de bebê a adolescente.
Sim, para mim isso é chocante, choca-me, incomoda-me.
Mas o que te incomoda nisso?
Incomoda-me, ele é muito pequenino para falar já assim de forma tão agressiva e tão...
Mas é porque tu vês a agressividade nas...
Vejo a agressividade.
Vejo. Mas a agressividade...
E eu digo-lhe... Olha, não se fala assim com as pessoas, não se fala assim com ninguém.
Mas ele também precisa de ser agressivo.
Eu
não
sei
é?
Que precisa, mas incomoda-me.
Pois, então, mas o facto de te incomodar.
Percebes? Ele diz a gajo e não sejas estúpido. Se calhar
incomoda até que ele esteja a crescer. Incomoda até que ele esteja a ficar um homem.
Nunca ninguém falou com ele nesses termos.
Está bem, mas ele está na rua.
Pois, está bem.
Da escola. Quer dizer, e dizer gajo e não sei o quê também não é nada, deixa lá o miúdo. Ele precisa de exteriorizar. Ele está a falar como falam com ele, provavelmente os amigos, não é?
Claro, claro.
E obviamente.
Mas é estranho.
Pois, eu acho é que a estranheza é qualquer coisa que está a ressoar contigo, não é? Mas que é teu, não é dele, não é? Porque ele está com os amigos dele que têm os seus códigos e têm as suas formas de comunicação. Ele está inteirado, não é? Ele está a falar como falam com ele. Portanto, todos têm 12, 13 ou 14 anos, não
pois
sei.
Tem, não é? Portanto, todos da mesma idade.
Ali naquele grupo, ninguém está à espera que ele seja um bebê. Ninguém está à espera que ele seja um pequenino.
Sim.
É? Portanto, ele age.
Certo.
Se calhar ele não fala assim contigo porque tu não sabes que tu não gostas e, portanto, não fala, não é? E está ok. Então, os pais não têm que ser igual, não é?
Claro.
Mas.
Mas é estranho.
Pois, eu percebo. Eu não sei o que é ter um filho que de repente começa a crescer.
Sim, pois é isso.
Não é? Mas não o castres, pá, que isso é uma cena tua.
Não o castro, mas...
Bah, ele não diz ao meu ganda filho deste ou não, daquele, não é?
Não, isso não.
Diz ao pá, gajo, que nós também dizemos. E eu digo. Alguém está com dificuldade em ver o filho a crescer.
Ai.
Bom, foi uma série que tocou, não é?
Fogo. Então estás a ver se me incomoda o meu filho dizer: o gajo fez isto, não sejas estúpido, não sejas burro. Imagina matar uma rapariga.
Se te incomoda que o teu filho corte o cabelo à jogada da bola dos anos 80,
fiquei completamente devastada com aquilo.
Sim, eu acho que é isso o que devasta.
Só queria abraçar aqueles pais.
Pois, porque eu acho que
vi lá dinâmicas que vejo na minha vida, com pessoas que me rodeiam e comigo.
Que tipo quê?
Aquela ideia do pai pôr o filho no futebol, uhum, quando ele gostava de desenhar.
Uhum. E o que é que achas que eles querem quando põem o filho no...
Querem, é normal, querem que faça desporto, querem que, é, que eles gostem tanto de desporto como os pais gostam.
Eu acho que também pode ser uma forma
de... Pois quando não têm interesse, há uma desilusão, parece que há uma desilusão.
Sim, eu acho que essa é uma hipótese.
É uma coisa máscula, gostar de desporto.
Pois, eu acho é que os pais também podem estar a querer, bom, para além dessa cena do desporto, mas eu acho que inconscientemente também pode ser um bocado como aconteceu, o que pode ter acontecido nesta série, que é os pais a quererem fazer dos filhos rijos, a prepará-los
homens
para a vida.
Exatamente, faz-te homem.
Pois.
E... vai à bola.
Pois.
Não, mas vai período... à bola é isto, é?
Sim. Mas eu acho que este miúdo já não ter grande interesse nisso, né, também é coincidente com o facto dele depois se sentir um incel, ou seja, alguém que não tem as características necessárias, portanto não é homem suficiente para encaixar nesta versão de homem que agrada às mulheres. E eu acho que os pais podem
sei, mas ele tinha um interesse.
Pois, ele tinha
desenhar,
um interesse, mas
não
desenhar
era um
é uma coisa.
Não,
mas desenhar não faz dele um homem. Portanto, aqui abrimos a conversa para outro,
pois,
tema, que é,
exatamente,
então o que é ser um homem? E nós já falámos disto aqui várias vezes, que é, felizmente, por razões trágicas que têm a ver com a condição feminina desde o início dos tempos e de outras eras, mas isso também fez com que aparecessem sempre mulheres a falar sobre as mulheres e sobre o feminismo e sobre o feminino e sobre o que é que, não é? Nós sempre, apesar de tudo, aqui deste lado do mundo, fomos crescendo com a ideia de o que é que o mundo nos permitia ser e não permitia ser. Uhum. Acho que é preciso que alguém faça isso.
Pois,
em relação aos homens.
É exatamente isso.
Mas
acho que é,
tem
mesmo
que começar
preciso
em casa. Mas tem de começar em casa. Como tudo tem de começar em casa, não é? Só que, neste caso, a condição masculina e a condição feminina estão muito longe uma da outra. Porque nós tivemos que esgravatar por esta condição. Os homens, como à partida isso lhes era dado, então se é dado, então não carece de mais explicação. Não é? É o que é. Mas não é, porque hoje em dia o mundo é outro, não é? Poli avança e a condição de um e a condição do outro muda. E acho que o que os miúdos aprendem, se calhar, é que ser homem é uma coisa que, né, tem que jogar à bola,
é uma coisa fechada.
É uma coisa fechada. Se calhar desenhar é para as meninas.
Pois.
Ele
a criatividade,
é
ser criativo,
uhum,
não faz parte,
pois,
da lista de condições que fazem de um rapaz um homem.
Sim, 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 sim.
Isso é completamente errado e devia ser manifestado.
É, mas está a ser manifestado. O problema é que está a ser manifestado de uma forma muito agressiva e violenta e criminosa. E depois aparecem estes Andrew Tates, não é?
Foi?
Estas pessoas, estes perversos psicopatas que se aproveitam destes miúdos para tirar ganhos muito objetivos, não é? Financeiros, de status, de tudo. E portanto, eu acho que também nós aqui falamos muito, obviamente, e vamos continuar a falar da interferência dos pais. Mas também é necessário, ainda bem que vimos esta série, também é importante que nós também passemos a incluir este pedaço de história, digamos assim, que nos diz que mesmo quando os pais fazem tudo aquilo que podem e que isso até seja bastante, mesmo assim pode dar merda.
It takes a village.
Pois, exatamente.
São os professores, são os,
exatamente,
os amigos, são as influências, são os role models, não é?
Eu
os
acho
models.
Que uma das coisas boas da série também é mostrar uma certa falência do ensino e das escolas.
Falência em todas as áreas.
Quando ele dizia...
Ali, falência em todas as áreas.
É, quando ele diz... Faz aulas para quê? É vídeos em todas as aulas. Portanto, não há conversa, não há ligação. Põe os miúdos ali a ver um vídeo sem grande cogitação, não é?
Os professores muito também cansados, muito fartos
daquilo tudo. Acho que é...
não ganham o suficiente também para, para se envolverem.
É, mas foi, eu acho que o retrato das, é incrível, porque o retrato das escolas, sem ser necessário dizer porque as escolas estão, não sei o quê, não sei o quê, há uma economia narrativa muito boa nesta série. Ele não precisou de dar a sua opinião sobre as escolas.
Não.
Ele
tu
mostrou
vês?
Claramente, exatamente. E vês quando? Enquanto eles iam de um lado e para o outro.
Sim.
Em que ouvias um berro de um professor ou uma boca de uma aluna, em que já dava o ambiente, não é preciso mais, não é preciso tudo mastigadinho.
Vejo.
À novela.
Não, tá lá.
Tá lá tudo.
Para tu pensar sobre.
É, exatamente, exatamente. É uma série que é para pensar sobre.
Sim.
E acho que por isso também, se calhar, gerou tanta celeuma. Celeuma boa.
Celeuma boa, sim.
É de facto uma série muito particular e muito boa.
E pronto.
E é isso.
Obrigada aos senhores que fizeram a série.
A série, exatamente.
Os meus papos nos olhos. E por me ter criado aqui angústias que eu não sabia que tinha. Mais ainda. Já não bastavam as que eu tinha. Pronto.
Cá beijito.
Beijinhos.
Jazz Long. Não é divã.
Este é um podcast Rádio Comercial.